Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Bar, edição 156, vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui a Ana Cláudia, Rafa, Carlos Vinícius na moderação, Leonardo Luciano Lapera, Thiago Januário, João Pontes, Elisângela, Ana Paula, Fernanda Florenzano, Mary Barbosa, Club Marques, Gabriel Tavares, Wellington Almeida, Alessandro Jesus, Kellen, Raíssa, Adriel, Rosemary, Mariana Sálvio, Empreendedor Online, Francisco de Assis, Sérgio Rocha. Todo mundo, sejam muito bem-vindos. Pô, primeira vez aqui no programa? Simples. Isso aqui é uma live de variedades, não tem um tema certo. A gente fala de tudo. De desenvolvimento pessoal, relacionamentos, reconquista, vida social. Tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando prêmios. Já está valendo. As duas pessoas mais participativas aqui do chat e contribuírem de verdade com conteúdo de valor, elas vão levar, no final da live, um prêmio à sua escolha. Um treinamento lá dos meus, pode escolher à vontade. Só não recomendo projetos de autossuficiência, porque eu tô com poucos acessos pra distribuir e tá demorando bastante, mas o resto... E galera, amanhã vídeo novo, um videozinho diferente amanhã. Eu vou analisar uma treta que teve nos comentários de um vídeo meu entre dois seguidores. Eu não tava no meio da treta, mas é uma treta que foi muito interessante porque dá pra você ver vários negócios de projeção psicológica, de sombra. Então eu vou analisar mensagem por mensagem, obviamente ocultando nomes, ocultando thumbnail. Eu não quero expor ninguém, não quero humilhar ninguém, eu só quero realmente analisar a psicologia por trás. E não se esqueça que também tem podcast do Papo de Bar amanhã, quem quiser escutar a versão compacta aqui do programa de hoje. Terça-feira sai o Momento Mítico remasterizado, que passou na última sexta. Quem assistiu o Momento Mítico ontem? Ontem foi bacana, né? Do Rumpelstiltskin. Foi bem legal. Tive um feedback bem maneiro. Acho que foi o melhor até agora. Vamos nessa pegada, né? Vamos lá. Ana falou, we like treta. É, tua cara, Ana. Mauricélio Alves na área. Rafa falou, eu assisti, né? Raíssa falou que já quer assistir esse vídeo, né? O Sérgio Rocha curtiu o momento mítico do Rumpelstiltskin. O André gostou aqui, ó. O momento mítico tá bacana, tá curtindo muito. É isso aí, a gente vai ajustando. Cada episódio novo é um aprendizado, que o momento mítico ele é muito mais ambicioso que o Papo de Bar, né? Então, ele tem um estúdio que foi feito só pra ele, que fica do outro lado aqui da casa. Então, ele não é feito nesse estúdio daqui, ele é feito em outro estúdio. Eu até gravei um making of que eu pretendo publicar semana que vem, em algum momento, pra vocês verem como é que é o processo. Mas vamos lá, galera, chega de falação, vamos começar o Papo de Bar mesmo com o nosso estudo de caso. Vamos lá, vamos analisar o estudo de caso.
É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Vamos nessa? A Nádia Demarque perguntou, tá falando do quê? Nádia, a gente fala de tudo aqui. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. Espero que você goste. Vamos lá, gente. Primeiro estudo de caso. Boa noite a todos. Vou direto ao ponto. Tenho 20 anos, ainda moro com minha mãe e não sei o que fazer da vida. Passei minha vida inteira trancada no quarto por timidez e medo de rejeição. Cuidado que com o rapaz lá do Rumpelstiltskin, que foi a mesma coisa. Enquanto eu ainda era menor de idade, não estava tão ruim. Mas agora adulta, percebo que não tenho perspectiva nenhuma de futuro. Estou me sentindo um estorvo. E apesar de querer muito mudar, não sei como e nem onde dar o primeiro passo. Estou muito triste e não tenho pensado em outra coisa. Por favor, me ajude. Tá bom, vamos lá. Te ajudo sim. Primeiro de tudo, não fica se cobrando tanto por questão da idade. Por que que eu falo isso? Você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe quantos dias vai viver ou deixar de viver, tá? Tem gente que fala assim, ah, eu quero virar milionário até os 30 anos, aposentar aos 35. Tá, mas e aí? Será que a pessoa já parte do pressuposto que vai viver tanto assim? E se ela virar milionária e no dia seguinte bater as botas? Não é melhor você aproveitar bem a vida cada dia que se passa? Claro que você tem que ter metas, viver a tua vida assim, sempre com uma sensação de futuro, mas para de se cobrar por questão da idade. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Tanto que existe dois conceitos de tempo. O cronos, que é o tempo cronológico, é aquele tempo que a gente não controla, os segundos, os minutos, como diz o Cazuza, o tempo não para, né? E tem o conceito de kairos do tempo. Kairos são as coisas que acontecem na hora oportuna. Então tem coisas que acontecem quando tem que acontecer. Se acontecesse antes, você não ia valorizar. Se acontecesse depois, você também não ia ter tanta importância assim. Então confia também no kairos, que é tudo acontece no tempo certo, e isso varia de pessoa para pessoa. O que eu tô percebendo aqui, de repente, em você, é que você deve estar se comparando muito com as outras pessoas. Ah, porque se fulano, se crano, tem 20 anos, já tem alguma perspectiva isso, perspectiva daquilo. Mas, cara, não tenta comparar o teu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Essa é a primeira coisa que eu te falo, tá? Agora, sobre o que fazer. Tem uma coisa que eu escrevi aqui no meu próprio livro. Olha, tem uma versão física do meu livro aqui. Ah, João, também quero esse livro aí. Tem ele de graça no Momento Mítico. Acessa qualquer episódio do Momento Mítico, que logo de cara você pode baixar o PDF. Tá completo. Não precisa comprar a versão física, não. Eu só comprei porque eu gosto de ter a versão física dele. Mas tem uma coisa que eu escrevi aqui no meu livro, deixa eu ver se eu acho pra ler pra você, sobre essa coisa de que eu quero fazer da minha vida, né? Aqui. Quando você não faz ideia do seu verdadeiro propósito, um bom começo é a prática da curiosidade. Aliás, você sabia que a palavra cura vem de curiosidade? Pois é. Quando você cultiva o hábito de experimentar coisas novas, viagem, leituras, hobbies, atividades físicas, áreas de interesse, etc., as probabilidades de se esbarrar com seu propósito e curar a sua alma aumentam significativamente. É praticamente impossível você encontrar seu propósito enquanto você estiver sempre frequentando os mesmos lugares, sempre falando com as mesmas pessoas, sempre lendo os mesmos conteúdos, sempre comendo as mesmas comidas, etc. Em outras palavras, começa a se permitir novas experiências. Você está com aquela síndrome da caixa de sapato. Você está vivendo dentro de uma caixa de sapato e você quer saber o que existe além da caixa de sapato, mas você não tá fazendo por onde mudar essa caixa de sapato. Não existe nenhuma novidade na caixa de sapato, só existe conforto. Conforto é uma coisa boa, nem sempre. Então começa a se permitir. Ah, João, mas estamos em época de pandemia, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Começa com leituras diferentes. Poxa, você pode pegar livros às vezes de graça e começa a ler coisas diferentes. Pega uma receita de uma comida totalmente diferente e faz. Se permite essas experiências novas. Vai variando. É porque uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra até você achar teu propósito. Quanto à parte de você ser muito tímida, muito medo de rejeição, essa parte você vai ter que realmente dar mais a cara a tapa. Porque não existe mágica pra você construir uma vida social. Vida social é um jogo de altas apostas. Você realmente não sabe o que vai ser quando você travar seu primeiro contato com aquela pessoa. Pode dar certo, pode não dar certo, ela pode ser boa, pode ser escrota, pode ter um mau começo e depois ficar bom, pode ficar bom e ter um mau começo. Você tem que ir de guarda aberta, porque é assim que você vai virando uma pessoa antifrágil. Mas e se eu me frustrar? Bem-vinda à realidade. Todo mundo aqui já se frustrou com alguma amizade. Quem é aqui que nunca se frustrou com as expectativas sobre algum amigo, sobre algum relacionamento? Acontece. Decepção faz parte da vida. Mas também as surpresas fazem parte. Da mesma maneira que a gente se decepciona com uns, a gente se surpreende positivamente com outros. E é essa beleza da vida. Tem que se permitir. Agora, uma coisa que você tem que, de repente, pensar é o que vai ser da minha vida se eu continuar do jeito que eu tô? Eu sou tímida, não saio de casa. E aí? Como é que vai ser a tua vida nos próximos 5 anos se você continuar assim? Como é que vai ser nos próximos 10 anos? Como é que vai ser nos próximos 20 anos? Não vai ser nada agradável. Então é melhor você começar desde já a mudar. Começa a inovar as experiências pra você começar a conhecer o mundo. Pensa comigo. Você tem que fazer um trabalho da escola ou da faculdade. Aí você entra na biblioteca. A biblioteca só tem um livro. Só tem um livro na biblioteca. Será que você vai conseguir fazer esse trabalho? Bom, a não ser que você tenha uma sorte imensa desse único livro da biblioteca ter a resposta que você quer, vai ser difícil. Agora, sabe isso que se essa biblioteca estiver cheia de livro, já muda a história, né? Porque você vai ter diversificação. É por isso que você tem que diversificar as experiências de vida. Porque quanto maior for essa tua biblioteca de experiências, maior vai ser a tua capacidade para olhar para além do horizonte e identificar o que você quer para tua vida. Vamos lá. Paty Morales, sempre bom estar aqui. Isso aí. Patrícia, muitas vezes também também os pais são tóxicos e alimentam essa insegurança. Pois é, esse negócio de pais tóxicos, tem muita gente que pergunta isso. Já até falei com o Vinícius, é a turminha do e quando? E quando sua mãe é assim? E quando seu pai é assado? Gente, uma coisa que o estoicismo fala é que a meditação de verdade, gente que sabe meditar de verdade, são aquelas pessoas que sabem meditar no meio do caos. É muito fácil você meditar quando você tá num ambiente calmo, sem interrupção. Agora, você meditar no meio do caos é isso que te torna uma pessoa boa de meditação. O que eu quero dizer com isso? Você tem que treinar sua mente, mesmo com essa influência toda dos pais em volta, para superar e não permitir que ela seja abalada pelas coisas ruins que eles falam. Tem um vídeo meu aqui no canal que fala sobre isso, que se chama "Você está se sentindo refém de uma situação? Veja isso." Então veja esse vídeo. Sérgio Rocha fala aqui: precisa se permitir experimentar coisas novas. O Melo fala aqui: concentre-se nas coisas que você gosta de fazer, expanda aos poucos seus horizontes. Mary falou: arregaçar as mangas e meter a cara. Gabriel falou aqui: Jordan Peterson também diz isso, de se comparar com o que era antes, não com outras pessoas. Exato. Ana Cláudia falou aqui: depois de alguns anos, você vai perceber que 20 é o começo da vida, que a gente não precisava ter colocado tanta pressão em nós mesmos. Eu falo pra vocês em verdade, minha vida começou aos 30, mas não me arrependo. Ah, seria tão bom se eu começasse antes. Não. Tudo que eu vivi, por pior que fosse, foi essencial pra eu poder ganhar maturidade e valorizar o que eu conquistei. Novamente, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Se eu não tivesse comido o pão que o diabo amassou até os 30 anos, eu não estaria aqui com vocês. Eu tô aqui com vocês por quê? Porque eu já tive uma vida muito infeliz, marcada por rejeição, por fracasso, por pobreza. Consegui, aos 30 anos, dar a volta por cima. E hoje em dia, eu quero ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu consegui primeiro, beleza. Ah, não vou usar só a minha experiência, vou estudar pra poder ter uma base pra poder falar as coisas pras pessoas. Continuei. E essa é a minha meta, é criar um espaço pra poder ajudar pessoas que hoje em dia estão passando pelas mesmas coisas que eu passei. No meu caso, foi aos 30. Já vi gente que transformou a vida aos 50. Eu tenho uma tia bisavó, que Deus tem a alma dela, ela se separou do marido depois de 50 anos de casado. E lá com os 70 anos dela, que ela resolveu morar sozinha, começou a fazer aulas culinárias, teve uma vida em solitude que deixou ela muito feliz. Ela falou: comecei a viver agora. E viveu cada dia da vida dela. Ela morreu esse ano, mas viveu cada dia da vida dela intensamente, sem arrependimentos e com plenitude. Você tem uma ideia. Mauricélio falou que acho que sou bom em meditação, medito nas situações mais extremas. Exato. Sérgio falou que meditação é se tornar observador dos seus próprios pensamentos. André fala que momentos ruins na vida todos nós temos, faz parte do desenvolvimento, o negócio é não desanimar e buscar seus objetivos. A Carla fala que verdade, João. Patrícia fala que eu tive um pai que tinha tantos medos que só me falava dos seus medos que eu nem saía de casa. E quando saí de casa com meus amigos, já tinha 16 anos, primeira vez, me senti limitada. É porque existe uma coisa, Patrícia, chamada epigenética. Nossas experiências sociais, elas alteram o nosso DNA, a química dos nossos genes, né? Nossos genes têm vários, eles ligam, desligam, né? E quando você resolve ter um filho, a configuração atual dos seus genes, na época que você fecundou alguém, ou que você foi fecundado, é isso que você passa para a geração seguinte. Então, se você, na época que você virou pai ou virou mãe, estava numa fase de muito medo, muita desconfiança e tudo, é bem provável que o filho já nasce com essa propensão, com medo para insegurança. Agora, isso não quer dizer que é uma coisa que é profético, então não vai mudar. Não. O que isso significa é, nasceu com essa propensão, mas você pode novamente alterar, reprogramar isso em você. E quando você for pai ou for mãe, você passa a sua configuração para os seus filhos. Isso que é epigenética. Melo fala aqui: você não precisa se moldar à realidade do mundo. Cria sua própria realidade, não dependa das amizades, da aprovação dos outros para ser feliz. O grande segredo da vida é esse. É você criar uma realidade para você, mas que ande em sinergia com a realidade como um todo. Porque se você criar uma realidade diferente demais daquela que de fato existe, você acaba virando uma pessoa excluída, aquela pessoa que vive num mundinho só dela, a figura, o comédia, né? Então o grande desafio da vida é você criar sua realidade, mas de uma tal maneira que não fique muito distante da realidade atual. Tem que ter uma certa sinergia, porque você precisa caminhar na realidade que é comum a todos. Profundo demais. É metal. Qual parte? Aqui a Patrícia falou: tudo eram medos. Homens, mais companhias, carros, noite e dia. Nossa, risco de ser assaltada. Só começou a ver quando saiu de casa. É que você sai da influência, né? Exato. Mauricélio falou aqui: João, acho que você é um dos poucos que tem coragem de falar isso sobre os 30. Já vi muitos influenciadores falando que depois de uma certa idade já era. Cara, que besteira isso, sabe? Aí você vai ver, qual é a base do argumento? Ah, as vozes da minha cabeça. A universidade da vida. Aprendi com a a vida. As vozes da minha cabeça são meus professores, né? Gente, assistam o momento mítico do Mágico de Oz. Vocês vão ver do que eu tô falando. Isso é tudo Mágico de Oz. Impressionante. Mas acho que já falamos o suficiente. Espero ter dado uma ajuda aqui pra essa situação. Parabéns pela participação de todos. Vamos agora pro segundo estudo de caso. Olá, João. Antigamente eu era lutador profissional de MMA. Vivia na academia, treinava umas 6 a 8 horas por dia. Porra, você é o Jackie Chan, cara? Me mudei pra seguir carreira, tava bem feliz. Fiquei nisso por uns 10 anos. Parei de treinar porque virei pai. Decidi ter um trabalho e estudar. Hoje eu treino por hobby mesmo não tendo o ritmo de antes. O problema é que não sinto relaxado aquela dopamina que vem depois do treino. Sinto cansaço e a dor física e só. Já tentei só correr, trocar de academia e de treino, mas continua a mesma coisa, mesma intensidade sendo alta. Saberia dizer, pode ser? Bom, assim, essa dúvida, ela tá um pouquinho abstrata. Eu vou ajudar na medida do que eu entendi, mas acredito eu que não vai ser uma resposta muito completa, tá? Primeira coisa é o seguinte, a vida é feita de fases, tá? E o que que acontece? Muitas fases da nossa vida, a gente tem uma memória gostosa, mas essas fases não voltam mais. Já passou a fase, estamos em uma fase nova, e se a gente ficar só vivendo na nostalgia daquela fase do passado, a gente deixa de aproveitar a fase nova. E cada fase nova da vida é uma nova fase pra ser feliz, tá? Por exemplo, eu já tive a minha fase de solteiro, de sair direto de noite, morava sozinho, tocava o terror, como dizem vocês. Hoje em dia, se eu tivesse que voltar pra essa vida, eu não ia ter ânimo nenhum de fazer isso. Nenhum. Eu gosto da vida de casado e, sabe, mesmo que não desse certo, eu não ia virar de novo um caçador da noite, até porque eu tô com 40 anos, né, gente? Mas, assim, não ia ter a mesma graça que tinha quando eu tinha 30 e pouco. A vida tem fases. As coisas vão perdendo a graça. Mas o que que acontece? Eu acho que você associou tanta felicidade à época que você era lutador, que você projetou muita expectativa quando você foi voltar a treinar. E você não percebeu que essa fase do lutador já passou. Não quer dizer que você não pode treinar, é bom você cuidar do corpo, aliás, você deve cuidar do seu corpo. Mas será que você não tem que lutar em outras áreas da vida agora? Lutar pra construir uma vida bacana, lutar pra ver teu filho feliz e bem educado. Você não precisa deixar de lutar, só vai lutar em áreas diferentes. Então, eu acho que é esse o ponto aqui. Você tá tentando viver nostalgia. Eu não sei se já aconteceu com vocês isso. Vocês ficavam com muita saudade de alguma coisa do passado, o dia que vocês reviveram aquilo não tinha graça. Isso acontece muito. Acontece muito, sabe como? Com amigo de infância. Por exemplo, tem aquele amigo do colégio, que era super seu amigo. Aí você passa 10 anos sem ver a pessoa. Poxa, mas ia ser tão legal reencontrar essa pessoa. Aí você reencontra no Face. E não tem graça. Vocês estão tão diferentes que a vida tem fases. Eu acho que você tá cobrando muito de você uma energia que deveria ser investida em outras coisas. De novo, continua treinando. Você deve treinar, cuidar da sua saúde. Mas, de repente, você não tá na fase de ser o guerreiro. Ó, de novo, momento desenvolvimento mítico. Você tava no arquétipo do guerreiro naquela época do MMA. Será que você agora tá no arquétipo do guerreiro? Porque se o arquétipo do guerreiro não tá te regendo, você tá forçando um arquétipo que não era pra ser. Qual será teu arquétipo regente? Me parece que não é o guerreiro. Me parece que é outra coisa. Vamos ver aqui. Vinícius fala aqui. Esse hipernostalgia é um dos perigos da mentalidade romântica. O passado se torna cada vez mais dourado a ponto de doer e o futuro fica cada vez mais estéreo. É o que a gente chama de rosy retrospection. O que é rosy retrospection? É um fenômeno psicológico que quando você lembra de uma época da tua vida que a vida era até mais difícil que hoje em dia, você de alguma maneira vê aquilo de uma maneira gostosa. Por exemplo, eu hoje moro num casarão de 4 andares, com piscina, com academia e tudo, mas eu já morei num kitnet de, sei lá, 20 metros quadrados, 25, sei lá, em Botafogo. Eu mal tinha dinheiro pra pagar minhas contas. Muitas vezes terminava o mês no negativo. Mas eu olho pra aquela época, às vezes alguém que passa em frente ao prédio que eu morava manda foto. Dá um calor no coração, tipo, ah, que época boa. Pra pensar, poxa, eu tô muito melhor hoje em dia. Mas aquilo do passado teve um significado emocional. Eu lembro que foi uma época que eu cresci, que eu amadureci, que eu ri, que eu chorei, que eu ri mais um pouco. Então, ela teve um impacto emocional positivo. Então, mesmo sendo uma época que foi muito mais difícil que hoje em dia, a gente lembra com essa saudade, vamos dizer assim. O Rafa falou aqui, tem gente que vive só de passado. Chega a ser irritante, fica no eterno TBT. Nossa, e como tem? O Wellington fala aqui, pensamentos mudam a cada fase também, exato. Tiago fala aqui, seria interessante procurar também um profissional de educação física pra ver a questão do treino, alimentação, adaptação. Até nessa coisa do treino, é bom inovar. Você vê aqui, aquele tentou só correr, trocou de academia de treino. De repente, tentar novas atividades, sei lá. Eu não gosto de crossfit, mas de repente, se ele tentar um crossfit, ele vai se identificar com crossfit. De repente, uma nova modalidade de atividade que traga motivação pra ele, né? Ana Cláudia falou que pode ser um desequilíbrio hormonal também, compensa investigar. Nunca é demais. João Ponte falou que acha que é o mesmo que acontece com dependentes químicos. De tanto consumir substância, acaba tendo efeitos mais curtos e precisando de cada vez mais. Pois é. O Sérgio falou que sim, eu também gosto de reviver o passado, mas cada idade tem seus momentos. Lucas Pereira falou que exatamente, João. Se ele buscar a felicidade do passado, vai estar bloqueando a felicidade do presente. E, por consequência, impedindo de ser feliz no futuro, né? Vamos ver aqui. Patrícia perguntou, poderá ter alguma alteração neuroquímica, neurotransmissores de origem desconhecida? Isso é sempre uma possibilidade. Nunca é demais fazer uma avaliação, né? Uma avaliação neuropsicológica, que aí você faz uma ressonância magnética, vê se não tá tendo alguma coisa diferente na anatomia, uns exames de sangue. Uma coisa que é muito importante é, quando vocês forem fazer um check-up, não faz um check-up num clínico geral, faz num endocrinologista. Porque o endócrino, ele vai muito além do check-up básico do clínico geral. O clínico geral geralmente pede hemograma, colesterol, tireoide, urina, fezes. O endócrino pede um monte de coisa a mais. Testosterona, DEA, ele faz um exame para medir o estresse, que fura o dedo na hora e analisa lá acho que é a saturação, né, que chama. O endócrino vai te dar um check-up muito mais completo, que pode te dar muito mais resposta do que você pensa. Então, procura um endócrino para fazer um check-up completo, que é a melhor coisa que tem. Mas é isso, né, gente? Acho que já falamos o suficiente, espero que a gente possa ter ajudado. E galera, ó, parabéns pela participação, tô gostando do engajamento de vocês hoje, hein? Então vamos agora relaxar um pouquinho, descontrair com a porta secreta, vamos brincar um pouquinho, vamos lá?
E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
É isso aí! É isso aí! Estamos aqui com companhia, né? Vamos lá! Galera, deixa eu só botar a Linda aqui de volta. Valendo a palavra do dia. Qual foi o personagem que eu interpretei no momento mítico número 3? Opa, aqui pra mim saiu o Bruno Lelis Gameplay. Bruno, tá na área? Responde aí, sim ou não? Vamos lá então, botar aqui o nome dele. Amigo Bruno, você está participando da Porta Secreta. Música de fundo, música de suspense. Vamos lá. Bruno, seguinte, de repente você já conhece esse quadro, mas tem gente aqui que tá pela primeira vez e tem que explicar como é que é, né? Três portinhas aí. A laranja, a verde e a azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos. Ganha tudo no ato. Só dá teu e-mail que eu te mando. Uma delas tem um treinamento qualquer, um treinamento já pré-definido, né? Se você já tiver, você pode doar pra alguém. Ou você pode apostar. Quero continuar jogando para ver se consigo ganhar o prêmio máximo. E a terceira porta? Bom, é a Raquel. Quem que é a Raquel, João? Bom, se ele tirar a Raquel, vocês vão conhecer a Raquel hoje. Então, vamos lá, Bruno. Amigo Bruno, diga-me, que porta você vai abrir? Você vai abrir a azul. Você tem certeza, Bruno, que você quer abrir a azul? Ele tem certeza. Agora não tem mais volta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos abrir a porta azul? Vamos lá! Opa, ganhou. Ganhou alguma coisa. Vamos lá. Que boot. Olha. Meus parabéns. Ô Bruno. Você já tem o reboot, treinamento de mentalidade? Se não tiver, pode ficar com ele. Só dá teu e-mail, dá 10 dias úteis e te manda. Pela cara, ele vai ficar com o treinamento. Vai ficar com ele, Bruno? Vai? Só me confirma. Vai sim, então, ó. Beleza, Bruno. Dá teu e-mail aqui. Fica à vontade que assim que você escrever, os moderadores vão apagar, tá legal? E 10 dias úteis te mando, beleza? Parabéns, tira bom proveito e muito sucesso com isso, beleza? E vamos agora conversar um pouquinho na roda de amigos, vamos lá?
Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que você quer saber?
É isso aí! Ó, gente, rapidamente, essas perguntas aí já cansei de responder, nada contra, é porque eu não quero tornar o programa repetitivo, beleza? Deixa eu só falar uma coisa aqui, o Marcelo Paulino, ele até falou que apareceu pra ele primeiro o Matheus Julião. Essa vai ser uma eterna discussão, Marcelo, que cada um tem uma velocidade diferente aqui do chat. Então, pra mim, apareceu a do Bruno primeiro. Pra alguns vai aparecer a do Thiago. É uma coisa que muda de pessoa pra pessoa, depende da conexão. Então, eu vou com base no que aparece pra mim, não alguma coisa em termos absolutos, entende? Raul perguntou, torcer por algo ou alguém é um gatilho? Eu não diria um gatilho, né? Eu diria torcer por alguém pode ser empatia, de você realmente querer ver a pessoa feliz. Torcer por algo pode ser um sentimento de pertencimento. Muitas vezes esse negócio de torcida, as pessoas gostam de torcer juntas para um time, porque elas se sentem parte de alguma coisa maior. Por isso que tem torcedor que é tão apaixonado assim, porque quando eles estão torcendo juntos, cantando, comemorando, vocês se sentem mais integrados, né? E bom, nesse aspecto a torcida do Flamengo é imbatível. Carla perguntou se eu penso em ter filhos. Não, já tá ótimo. Já tenho cachorros, já tá ótimo. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque quando a gente fala que não quer ter filhos, muitas vezes a gente é julgado. Poxa, mas por que não quer ter filho? Não é a lei natural? Bom, pode ser a lei natural pra muitos, mas eu nunca tive interesse. E pra ser sincero, olha quantos filhos eu tenho aqui. 300 mil filhos pra cuidar. A Letícia Mussolini perguntou, o que fazer se a sua família atrapalha todos os namoros que você tenta ter? Bom, você tem que fazer uma escolha, né? Você já percebeu que todos os namoros tua família atrapalha. Então, o problema não está nos caras que você está se relacionando, e sim na família que implica com todo mundo. De repente, sentimento de posse, alguma coisa assim. Vai chegar uma hora que você vai ter que peitar. Não, mas eu vou continuar. Ah, mas então eu vou fazer... Geralmente, família gosta de blefar, sabe? Começar a fazer uma escolha. Por quê? Porque se você deixar o cara que você gosta escapar, o cara ou mulher, eu não sei qual a tua orientação, desculpa, tá? Se você deixar essa pessoa escapar, e a tua família, e de repente essa pessoa que escapou, poderia ter sido a pessoa da sua vida, você acha que a tua família vai se responsabilizar por isso? Você acha que a tua família vai te devolver a felicidade que poderia ter sido sua? O tempo que você perdeu, não vai devolver. Eles não vão se responsabilizar por isso. Infelizmente, faz parte da vida a gente chegar num momento que a gente tem que peitar a família. Infelizmente, nem sempre a gente entra em sinergia com a família. Tem momentos de atrito que a gente tem que ser corajoso e peitar a família. O Pub perguntou aqui, João, no Mágico de Oz você falou sobre DNA, mas o Hélio Couto, que é sério, diz que seres de luz limpam nossas moléculas. O que você acha disso? Cara, eu sou um cara eu sou muito aberto hoje em dia ao esoterismo, eu não duvido disso, só que eu ainda não tive acesso a esse conhecimento, e mesmo que eu tivesse acesso e acreditasse, tem que ter um certo filtro na hora de falar com o pessoal, porque nem todos estão preparados para esse tipo de conhecimento. Ainda preciso fazer uma transição bem aos pouquinhos. Por enquanto, ainda sou muito João cientista. No momento mítico, tá entrando João mais esotérico. Então, aos pouquinhos vai ter a integração aí. Francisco perguntou, você acredita que existe racismo estrutural no Brasil? Muito simples, Francisco. Quando você estiver no ônibus na próxima vez, quando entrar uma pessoa negra e com uma roupa mais simples, vê se vai ter alguém se sentindo incomodado, com linguagem corporal, guardando coisa. Se tiver, a resposta é sim. Cara, tem muito mais racismo do que você pensa, cara. Às vezes a gente acha que não, que a gente vive numa bolha, mas ainda tem. Não tem jeito, tem. E temos que combater. E combater primeiro dentro de nós e depois combater na sociedade. Não basta... Como é que é o nome? Como é que é o negócio? Não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista, né? Fernanda, eu tô com a minha idade hoje. Tô com quase 40. Mês que vem faço 40. Vai ter que rolar papo de bar comemorativo? 40 anos? Eles que sabem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Empreendedor online perguntou qual a diferença entre amor próprio e ego. O ego é um sentimento de validação que depende de fontes externas. Então, por exemplo, se alguém fala que eu sou bonito, eu me sinto todo, me sinto bem, mas isso é ego. Por quê? Porque eu tive que esperar alguém dizer que eu tô bonito pra me sentir bem. Agora, se eu me sinto bonito, independente do que os outros falam, já é um amor próprio, uma autoestima. Eu não dependo de alguém falar nada. Eu gosto do que eu vejo no espelho. Então, o amor próprio vem muito mais de você, essa validação. O ego, você sempre vai depender de fonte externa pra te validar. O Bruno perguntou, alguma dica pra quem é viciado em videogame e quer se desenvolver pessoalmente? Cara, a melhor dica que eu podia te dar, você já ganhou, o treinamento do Reboot. Reboot vai trabalhar a tua mentalidade e você vai ter resultados substanciais com isso aí, tá legal? Agora, pelo que eu vejo no apelido gameplay, hoje em dia é um serviço que você pode fazer, né? De repente você podia transformar esse negócio de gameplay numa coisa que, mais assim, comercializável, né? Ao invés de você só ficar jogando pra mostrar pros outros, você começar realmente a procurar parceria, fazer uns reviews, fazer um negócio de qualidade pra mostrar. Transforma o teu vício numa paixão que te dá resultado. Também é uma boa alternativa. O Melo perguntou, João, o que fazer pra se livrar do ressentimento contra as injustiças e de toda a babaquice e caretice à minha volta e perdoar? Você tem que aceitar que o mundo não funciona de acordo com as nossas expectativas. Se funcionar, ótimo. Surpreendeu. Mas, olha só, eu tava falando isso no meu Facebook, não sei se foi semana passada. Antigamente, 2015, lá no comecinho, eu já postava vídeo aqui no canal. E antigamente, os meus vídeos eram baseados em achismo. E tinha muito hater, né? O que eu pensava? Ah, as pessoas não gostam do meu conteúdo porque realmente não tenho base. Beleza. Fiz um monte de faculdade, de curso, de pós, sei lá o quê. Comecei a botar um monte de conteúdo com base científica. Sabe o que aconteceu? A quantidade de haters triplicou. As pessoas têm muito mais raiva da verdade do que do achismo. Então, assim, o que acontece? Eu sei que é duro. Tem que aceitar que o mundo é assim. Aceita que o mundo é assim. Esse negócio do ressentimento é você ter ingenuamente uma crença de que você pode, de alguma maneira, mudar as pessoas. Você não pode. A partir do momento que você pensa que as pessoas que têm que querer mudar, o importante é que você tá tendo consciência e você tá se despertando pro mundo e tal, você vai ter menos ressentimento, menos necessidade de controlar a reação dos outros. Deixa eu ver aqui... Lucas Costa, beleza, Lucas? Fala, João. Boa noite. Mesmo aceitando amizade depois de uma relação não dar certo, por que algumas pessoas ainda continuam sumindo, fingindo esquecimento e manipulando? Acho estranho, até na amizade. Vê aqui. Depois de uma relação não dar certo. Às vezes, cara, é a índole da pessoa ela ter essa atitude. Você vê que a pessoa mostra quem ela é de verdade, né? Assim, pra mim ficou um pouco... Se você puder me explicar melhor isso aí, eu vou te responder melhor. Lucas Pereira perguntou aqui, João, estou sem perspectiva de futuro e sem visão relacionadas à vida financeira com vários bloqueios nessa área. O que você recomenda para que eu faça para desbloquear essa área da minha vida? Lucas, seguinte, para você ficar com a vida financeira bem resolvida, você não precisa estar rico, não precisa... A pessoa pensa assim, poxa, para minha vida financeira ficar boa, eu tenho que ganhar muito, eu tenho que ter dinheiro de sobra. Nem sempre. Porque aí você entra num loop. Você não tem nada, você quer ficar bem financeiramente, mas você não tem nada. Você associa uma vida financeira boa a você ter alguma coisa, a você não ter nada por hora e fica nesse loop, você nunca corre atrás. O que eu te recomendo? Assume a mentalidade de ponte. Como assim? Começa a ter hábitos agora que vão no futuro te trazer benefícios financeiros. Por exemplo, começa a investir um pouquinho só do que você tem, de repente em criptomoeda, de repente em alguma coisa assim, até, cara, criptomoeda moeda pra mim é perigoso. Cara, bota uma poupança. Eu sei que poupança não quer dizer nada, mas bota uma poupança. Bota um pouquinho. Começa, por exemplo, a pensar, o que que eu tô fazendo hoje que eu tô pagando pra fazer, que eu poderia aprender a fazer sozinho e poupar dinheiro? Com isso, você ganha autossuficiência e poupa dinheiro. Quando você começa a ter essa mentalidade, poxa, eu tô poupando 10 agora, tô mudando uma coisa aqui, você começa a pensar, beleza, não tem nada agora, mas eu estou fazendo por onde ter no futuro. E essa perspectiva de futuro vai te deixar mais seguro financeiramente. Mesmo você não tendo dinheiro agora, você vai pensar, eu não tenho agora, mas já estou fazendo por onde ter mais. E você vai se sentir mais seguro. Então, pega a mentalidade de ponte, tá? Começa a ter mudanças de comportamento que vão te deixar um pouquinho mais seguro com a tua perspectiva de futuro. Agora, se for investir em criptomoeda, investe em criptomoeda consolidada. Shitcoin é perigoso. É ótimo para poder, para quem quer fazer um dinheiro rápido, mas é muito perigoso, né? O Wellington de Almeida perguntou, João, qual é a experiência que você já teve na vida que você aconselha todo homem a ter? Você fala para ter uma vida amorosa melhor? Você enfatizou bem homem, né? É alguma coisa voltada para atração ou no geral? Marcelo perguntou aqui, o que que eu posso fazer para ela enxergar que nós somos só amigos agora, nada mais? Não tenha nenhum comportamento que você teria no caso de ter interesse na pessoa. Trata como uma amiga. Simples assim. Só subir um pouquinho aqui. A Carla perguntou, João, não sou racista, mas só tenho tesão por homens brancos, sendo que eu sou negro. O que pode ser? Acho que é simplesmente uma coisa que você gosta, sabe? Tipo, da mesma maneira que você vê alguém falar, ah, só gosto de loura, ah, só gosto de morena. Mas a grande questão, ô Carla, é a seguinte. Quando você filtra muito pela aparência, você corre o risco de ter um cara que é, do ponto de vista da aparência, alguém que te agrada, mas do ponto de vista de caráter, de não ser. Eu acho que esse negócio de cor é irrelevante. Eu acho que o mais importante é a pessoa te faz feliz, ela te bota pra cima. Então, cuidado com esses critérios, tipo cor, altura, porque tudo isso a gente se enjoa e o caráter é uma coisa muito importante. De repente, se você focar um pouco mais na qualidade. Uma coisa eu te digo, Carla, não sei se vai acontecer contigo, mas todo mundo que eu vejo que tem uma exigência de aparência e tal, eu sempre vi essas pessoas morrerem pela boca. Olha, tenho N amigas. Ah, não quero homem careca, casou com careca. Detesto homem baixo, casou com baixinho. Impressionante. Não gosto de homem gordo, casou com gordinho. Mesma coisa meus amigos. É impressionante, porque acho que a gente vai começando a pensar, peraí, e o que que essa pessoa pode me oferecer? Entendeu? Fala, Alan! O Lucas Pereira perguntou aqui, João, você poderia ser coach financeiro também, você mesmo relatou que morou numa kitnet, agora tem uma vida financeira abundante. Ô Lucas, aí entra uma coisa que eu falei no Momento Mítico 3. O resultado não te torna uma pessoa habilitada pra poder falar sobre aquilo. Sim, realmente, eu tive um crescimento bom de carreira financeiro, mas eu não me sinto capacitado pra poder ficar dando dicas de empreendedorismo, de finanças. Porque eu tive resultado, mas eu não sei passar o que aconteceu, eu não tenho respaldo pra poder falar. Tudo que eu falaria seria de experiência. Aí você pensa, o que mais tem hoje em dia é isso. Por exemplo, o cara é um atleta amador. Tem uma carcaça maneiríssima. Malha, toma os produtinhos, venenos dele e tal. Aí o cara resolve virar coach de fitness, né? Aí ele resolve te passar o mesmo programa dele. Você vai tomar esses venenos, vai se alimentar assim, vai treinar assado. E de repente, naquela pessoa, pode dar um tumor, um problema cardíaco, pode dar uma reação alérgica. Por quê? Ele teve resultado, deu certo pra ele, mas não necessariamente vai dar certo pra aquela pessoa que é diferente. Então, o resultado é importante? Sim. Mas e aí? E a capacitação pra você poder passar isso pra frente? Por isso que eu faço psicologia. Resultado já tive. Saí do ponto de vista que era um... Desculpa a expressão, que era um bosta. Realmente cresci muito, tenho uma vida que eu amo de paixão, mas mesmo assim, eu quis estudar psicologia. Porque eu quero ter base pra falar as coisas, entendeu? Sim, Val perguntou se eu pudesse oferecer um recém-nascido um conselho, qual seria? O que me preocuparia seria o recém-nascido guardar esse meu conselho, né? Que ele acabou de nascer, sabe? Eu acho que ele ia ser um prodígio. E se eu desse um conselho pra um prodígio desses, nossa senhora, acho que ele ia acabar falando alguma coisa pra mim na hora. Agora sim, brincadeiras à parte, né? O que o Simval quer dizer é um conselho pra vida, né? Cara, assim, esse é o tipo de pergunta que vocês me pegam de surpresa. Gente, eu juro por Deus, eu vou começar a pensar, eu vou parar e pensar, gente, qual é o conselho de vida que eu daria? Vocês me pegam de surpresa com isso, ó. Vocês me pegam de surpresa quando perguntam qual é o livro que mudou minha vida, que conselho que eu daria pra vida de alguém, que, cara, são tantos, eu fico assim, nossa senhora, o que é que eu falaria? O Carlos falou aqui, acabei de conhecer o canal, vou dar o like porque o cabra é bom. Ô cabra, aí sim! Marcelo Silva falou aqui, João, minha namorada é muito orgulhosa. Se eu demoro 3 horas pra responder por algum motivo, ela demora 4. Se eu falo um pouco menos, ela fala menos ainda. E assim vai, o que fazer? Sempre eu que animo. Bom, Eu não recomendo muito o que eu vou te falar agora, mas às vezes é a única solução. Às vezes as pessoas só se tocam do mal que elas fazem quando acontece de volta com elas. Porque pimenta no... dos outros é refresco, né? Beleza, você demorou 3 horas. Ela demorou 4? Demora 5. Vamos ver quem vai demorar mais. Cara, isso é behaviorismo. Você deu um estímulo. Ela te castigou. Você se sentiu mal. Mas e se você pegar esse castigo dela, interpretar como estímulo e dar outra punição? De repente ela pensa, peraí, não, eu demorei e vai piorar ainda mais. Então é melhor parar de fazer isso. Eu sei que é duro fazer isso. De repente pensa, mas João, e se piorar? Cara, tudo que é arriscado tem seus prós e contras. Mas do jeito que tá, tá bom? Não tá. O Pub pergunta aqui, João, um homem de 40 que quer uma mulher de 30, mas só atrai de 50, é um erro de estratégia? Eu não digo um erro de estratégia, cara. De repente é a tua vibe. Já pra pensar, tá numa vibe que atrai mais a mulher de 50 do que a mulher de 30. Putz, devo ter dado um tapa aqui agora no microfone. Tem que pensar que comportamentos que eu tô tendo, comportamentos que elas esperam. O Jax fala aqui, João, você acha que mesmo a pessoa sendo tímida pode cursar psicologia e se dar bem? Não. Faculdade de psicologia não cura timidez. Na verdade, a faculdade de psicologia é teoria pura. Assim, você sai com muito pouca mudança de comportamento. Uma coisa que o Felipe Marques falou pra mim, e que ele tem toda a razão, é que os psicólogos que ele conhece, e isso também acontece muito comigo, a gente vê eles muito na teoria, mas eles mesmos não trabalham muito na evolução pessoal deles. Não tô generalizando não, tá? Mas é muito comum isso acontecer. Se você tem um psicólogo que trabalha na evolução dele e que tem a faculdade, pô, unir útil é agradável. Mas você vai ver muito psicólogo que é só teoria. E tem muito... Cara, tem os professores da faculdade que são muito tímidos, absurdamente tímidos. Então assim, não vai nessa de que a faculdade vai curar toda a timidez. Você vai, de repente, descobrir a raiz da timidez e tal, mas, no final, pra você poder curar, tem que ter o teu esforço, a tua estratégia. Carla falou, João é GM. Eu queria saber o que é GM. Vamos lá. O Ailton fala aqui, eu só atraio CE e conselhos não solicitados. Ailton, você tem que ser um pouquinho aleatório com essas pessoas. Responde com aleatoriedade, é a tua especialidade, cara. É assim, choquito. Gente, eu conheço o Ailton, por isso que eu tô dando essa resposta assim um pouquinho mais pessoal pra ele. Lucas Pereira perguntou aqui, João, qual o arquétipo pra ser mais respeitado e ter autoridade no que tá dizendo e fazendo? É o arquétipo do regente, o líder. Só que pra você virar o líder, você tem que ter primeiro o resultado. O líder só ganha respeito depois que ele vira aquele que conquistou aquilo que ele se dispõe a virar uma autoridade. Então, pra você poder virar o líder, tem que ser guerreiro, tem que ser explorador, tem que ser caridoso, órfão, inocente. O status de regente você ganha... Geralmente, o status de regente, ele vem lá pro final da jornada. Por exemplo, você foi recruta, cabo, soldado, chegou a major. Você chegou a major, mas você passou por todas as posições lá do exército. E você sabe como é que funciona. Você conquistou esse título. Você não entrou no exército e virou major logo de cara. Então é mais ou menos isso, regente. Você teve uma jornada, você conquistou aquele título e te deu autoridade pra você poder orientar os outros e ter respeito. Então, não foca em ser respeitado. Foca em você ter por onde ser respeitado. Sacou? Grandesmente. Poxa, obrigado, hein? Caramba. O Wellington perguntou, João, com uma bolsa de estudos pra psicologia demais, você indica qual site? Cara, não sei te dizer, porque eu não sou bolsista, eu pago valor integral. O Sherlock fala aqui, João, seria uma boa fazer a faculdade de psicologia enquanto faz terapia? Cara, totalmente. É inevitável isso. Todo psicólogo fatalmente vai precisar de outro psicólogo. É um ciclo. Por quê? Porque, primeiro, você já tá resolvendo suas coisas. Você vai ganhar mais conhecimento. Isso não quer dizer que você vai resolver as coisas sozinho, porque você, muitas vezes, tem problemas que você não enxerga, porque você tá muito envolvido com você mesmo. Você tem que ter alguém. Então, por mais que você cresça como psicólogo, você vai precisar de um psicólogo. Todos nós precisamos. Então, pode ir fundo. Não espera estar 100%, porque você nunca vai estar. Sempre vai ter alguma coisa pra você melhorar, entendeu? Vou subir um pouquinho aqui. Cadê o Luiz Valente? Fala aqui, você é lindo, poxa. É, ó, fico lisonjeado, né? Caramba. Opa! É isso aí. O Nese Cega, nossa, Nese Cega, eterna rivalidade, fuck. Ué, então procura o site Educa Mais Brasil, eu quero bolsa, legal. Bacana, valeu pela dica. Galerinha, Gilvan perguntou se acredita em relacionamento à distância. Acreditar, eu acredito, tá? Agora, existem certos requisitos que têm que ser observados. Tem um vídeo meu aqui no canal sobre relacionamento à distância. Assiste esse vídeo porque eu falo os requisitos lá, beleza? Galerinha, são 10h30, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fiquei aqui todo com a cantada aqui do Luiz, deixa eu ver quem ganhou aqui. Temos dois vencedores, sim. Vamos ver quem venceu aqui.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores.
Vamos ver quem venceu agora? A gente ainda fica no personagem depois que a live acaba, né? Pra quem não entendeu nada agora, o Momento Mítico de terça-feira vai explicar. Vamos lá. Quem venceu agora o Papo de Bar? Duas pessoas que participaram muito. E os dois vencedores são... Rufem os Tambores. Wellington Almeida e Gabriel Tavares. É isso aí, Wellington e Gabriel, parabéns. Nome, e-mail, treinamento e 10 dias úteis, por favor. Compreendo essa parte dos 10 dias úteis, tá legal? E, gente, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Bar que foi super movimentado hoje, né? Dinâmico. Quero agradecer aqui Pedro, Rafa, Ana, Carlos, Vinícius na moderação, Mary, Ness, Igor, Simval, Pátia, Sérgio, Raul Batista, Thiago Januário, Gilvan, Décio, os nossos vencedores Wellington e Gabriel, Gorete, Elisângela, Carla, Pedro Pior, Décio Pinto. Décio Pinto, adorei. Essa eu vou anotar. Matheus Julião, Patrícia Coutinho, Renato Morales, Empreendedor Online, Luiz Valente, nosso amigo Ailton Melo, quem mais? Os Lucas, né? Lucas Pereira e Lucas Ramos. Galera, muito obrigado pela presença de hoje, de verdade. Fico muito feliz com esse prestígio todo, né? Vocês tornam o meu sábado mais mágico, certo, gente? Então, olha, e desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana. Não esquece que amanhã tem vídeo novo, tá legal? Terça-feira é um Momento Mítico remasterizado. E sábado que vem é mais uma oportunidade de ganhar alguma coisa, porque vai ter mais Papo de Bar! Beleza, meus queridos? Um grande abraço e fui!